Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 334. Estou aqui de volta com ele, Pedro Stras. E aí, Pedro?
Eu voltei. Eu tô de volta, né? Fiquei uma semana fora, eu acho que pra preservar minha amizade com o Luiz e Gino aí, que odiou descaradamente o Senhor dos Anéis, né? Então foi meio uma manobra minha pra preservar a relação que eu tenho, a boa relação que eu tenho com o maravilhoso Gino. Fiquei um abraço pro meu querido.
Muito bem. Alexandre Maron, e aí, Ale?
Eu não vou me ajoelhar, não vou.
E Marcelo Miranda. E aí, Marcelo?
Olá, dragoneiros. Como vão?
Muito bem. Isso aí. Vamos falar de A Casa do Dragão, o spin-off, o derivado, né, de Game of Thrones, que estreou na HBO no dia 21 de agosto.
A prequela.
Prequela. Perfeito.
A primeira da história da HBO, né? Tem isso também, né?
Ah, é? Primeira vez que tem uma prequela?
Primeira vez que eles fazem um derivado de qualquer série deles, assim. É, tipo, é coisa sucesso, gigantesca,
né?
Pra HBO.
É um sucesso. E o último episódio foi exibido agora, no dia 23 de outubro, né? 10 episódios no total. Vamos falar aqui da série sem e com spoilers. Só adiantando que eu não assisti, né? Mas vocês vão ter que confiar nas opiniões de Alê, Marcelo e Pedro. Não sei se vai ser o suficiente para
você, amigo. Merigo está, visivelmente, continua traumatizado, não só pela política brasileira, claro, que está destruindo todas as nossas memórias agora nessa reta final, mas também pelo final de Game of Thrones aí, de 3 anos atrás. Ele simplesmente não supera e trancou a memória,
assim,
Game of Thrones.
Não, o final assim, não, como a maioria das pessoas. Achei.
É por isso que eu nem vi Game of Thrones, para não me decepcionar com o final. Já fui direto para Casa do Dragão.
Pode isso?
Pô, a gente tem hoje perspectivas maneiras, assim. A gente tem, a pessoa que viu as duas séries, que é o Maron. Tem eu que li os livros e vi a série só do House of Dragon. E tem o Marcelo que viu, começou pelo Casa do Dragão,
e
assim.
Tem
tá
o Merigo
agora,
que não viu, quer dizer, tem de tudo hoje.
Exato.
Mas o Merigo viu Game of Thrones. Intensamente.
Exatamente, intensamente.
Veio aqui saber todos os spoilers, né? Como é que acaba a Casa Targaryen, né?
Game of Thrones, a série. Eu acabei, nessa brincadeira, eu vi a série inteira duas vezes e meia, tipo assim.
Eu também.
Porque eu vi quando tava rolando. Aí quando foi chegando no final, teve um momento que eu assisti ela inteira de novo.
Isso.
Meu Deus.
E cara, foi sensacional. Eu amei assistir ela inteira de novo, tipo assim.
Eu também.
Foi o seguinte, foram sete, né? Foram sete ou oito temporadas agora. Eu lembro que assim, eu assisti até a antepenúltima eu vi tudo de novo. Aí teve aquelas duas temporadas finais que começaram a dar aquelas patinadas, assim. Mas é porque muda muito, né? Enfim, vamos fazer. Isso não é um programa sobre Game of Thrones.
É, eu vou só solicitar aos presentes que não conta o final de Game of Thrones, em respeito a todo mundo que vai ver agora.
É, não é só o final, né? Acho que Game of Thrones tem muita coisa no meio que não pode ser contada, desde o primeiro episódio, muito, né? Mas o que eu queria dizer é que quando eu fiz essa revisão pra chegar na temporada final, é muito bom, assim, porque você
começa... Eu gostei mais.
É, exato, porque você começa a ver, caramba, isso já tava aqui, ah, eles já tinham falado disso, já tinha não sei o quê, é muito legal você ir conectando coisas que pareciam meio aleatórias ali, porque você tá assistindo um episódio, né, uma temporada cada ano, você vai esquecendo, quando você vai vendo na sequência, você vê a esperteza do roteiro, né, não sei se eles mantêm isso até o final, tem polêmicas aí, enfim, muita gente odeia. Mas
é a prova do poder do George R. R. Martin, né, isso, né, cara? Porque, assim, tanto as duas séries, né, essa foi criada pelo George R. R. Martin também, né, a gente já chega nisso, mas... esse cara, o autor, ele tem realmente esse controle total da obra que ele tá contando, assim. Todas as tramóias políticas não estão lá à toa, né? Parece realmente que tudo se conecta pra um bem maior, pelo menos os livros. Na série ficou meio a desejar a reta final ali pela pressa. É. Mas é isso, assim, eu acho impressionante. Aí, House of Dragon, pô, o sucesso de House of Dragon, eu acho que ela também testemunha o sucesso de George R. R. Martin aí pra... bolar essa prequela de forma que mantenha o sucesso e resgate, né? Porque o final foi tão amargo pra muita gente que é impressionante.
Assim, a série original, ela durante essas temporadas iniciais, durante a maior parte da série, ela tinha um cuidado com a passagem do tempo, com contar as histórias, com a construção dos personagens e dos relacionamentos entre eles, né? Quer dizer, toda viagem era uma oportunidade para você mostrar os personagens se relacionando e tal. E é muito louco, assim, tipo, uma coisa que... Sinceramente, a coisa que mais me irritou foi essa coisa da pressa na reta final. Essa coisa a série virou uma espécie de novela da Glória Perry, sabe? Eu vou ali na
Jorge,
Turquia,
né? Os caras
já
viajam
volto.
A cada 5 segundos, basicamente, né?
Eu vou ali na Turquia e já volto. Tipo, fulano está do outro lado do continente. Ah, eu vou pegar meu dragão e vou lá rapidinho pra ver se tá tudo bem. Uns negócios assim...
O dragão supersônico ali e voou rápido,
uns negócios,
né?
Assim, tipo, isso, né? Um descuido que eles não tinham tido antes com a passagem do tempo, com a sincronia e tal. E isso eu acho que foi a coisa que mais, enfim, porque outras discussões sobre a evolução dos personagens, elas são mais defensáveis, assim, eu acho que a aceleração é o que destruiu muita coisa.
Isso, a gente vai chegar no Casinha do Dragão hoje, mas antes, recadinho super rápido, tá? Siga @cinematicopod no Twitter, no Instagram e no Letterboxd para você não perder as nossas novidades, para você comentar e participar com a gente. E claro, assine o Cinemático lá em catarse.me/cinemático para você ajudar aqui a fazer o seu podcast preferido de filmes e séries, participar do nosso grupo fechado lá no Telegram e conversar com a gente. E claro, ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira que você ouve antes que todo mundo. E o episódio antecipado para os assinantes essa semana vai ser Adão Negro, tá? O filme da DC.
O homem que é um boneco humano fazendo filme de boneco. Tudo é possível agora em Hollywood. Não, mas é engraçado, né? Porque agora a gente começa a ver as coisas enfileirando, encavalando, né? Porque, por exemplo, a galera que não tá assinando a gente essa semana vai ouvir o episódio de Mulher Hulk, né? Que chega essa semana aos agregadores. E aí só semana que vem Adão Negro, quando vai ter outra coisa meio grande acontecendo. Então, assim...
Então, assinante.
Meus pesos, gente, tem que assinar.
O maior problema é que os fãs de Senhor dos Anéis ficaram verdes de raiva quando souberam que o que a gente falou de Mulher Hulk e o que a gente falou de Senhor dos Anéis.
Não só os fãs, assim, o Marcelo e eu no grupo da equipe revoltados, assim, ouvindo o programa, assim, revisando e tudo mais. Revoltante esse programa, cara, pelo amor de Deus.
Eu tive que ouvir várias vezes as pessoas falando aquelas barbaridades, porque eu editei o áudio daquele negócio.
Muito bem, sem censura aqui, hein?
Mas se falar bobagem, tá fora.
Muito bem, então é isso, vamos lá pra pauta?
A pauta!
Pauta!
Do you think the realm will ever accept me as their queen?
A woman would not inherit the Iron Throne.
Because that is the order of things.
When I'm queen, I will create a new order.
Your family has dragons. They're a power men should never have trifled with.
If Rhaenyra comes into power, she can cut off any challenge to her succession.
I am to inherit the Iron Throne. She will block my way.
Our hearts remain as one.
Oh, our hearts were never one.
Perestraza, tem todo o embrólio aí pra falar sobre a série, mas eu também quero ouvir muito você contar sobre o criador e showrunner aí, o Ryan Condo, né? Porque nós tivemos, em Game of Thrones, os mano lá, os showrunners da série, ficaram super insensados e tal, né? Se tornaram pessoas...
Estrelas do rock,
estrelas,
né?
Estrelas, tipo exatamente. Isso, né? Eles não estão envolvidos aqui cara... em nada, né?
Tanto que, né, o Benioff e o Wise, assim, depois que eles falaram não vamos voltar pra fazer mais continuações de Game of Thrones, outras séries, virou uma guerra no mercado, né, de streaming e TV. Tipo, pra onde vão esses caras que estão, tipo, fizeram a maior série da história da HBO, sabe? Mesmo com toda a polêmica em torno da série. Então, assim, foi interessante porque a gente viu, né, eu acho que ficou muito notável na história de Game of Thrones que o Benioff e o Wise chegaram bem esgotados na reta final de Game of Thrones. Eles chegaram a falar que quando ia ao ar o final, eles iam estar em um lugar muito distante, bebendo todas e, tipo, cagando pro final, assim, porque eles não aguentavam mais, assim, né? Virou uma coisa, cresceu muito mais que o esperado Game of Thrones pra eles ali, claramente, né? Eles eram meio que os caras que estavam adaptando o texto do George R. Martin, indo num ritmo esperando que o George R. Martin um dia fosse completar os livros antes da série. Não foi o caso, né? Eles ultrapassaram e tiveram que fazer várias escolhas aí, né?
Até hoje não saiu.
Eu não sei, né? É que o George R. Martin realmente ele falou, cara, a série existe, eu não preciso completar os livros, né? Eu acho que virou isso. Diz ele que ele tá terminando, mas o livro deve ter o quê? 7 mil páginas nessa altura do campeonato, assim?
Não
ele
vai sair, realmente... gente. Vamos falar a verdade. Não vai sair.
Não vai.
Vai ser organizado assim, não... pela família dele depois que ele morrer, tipo o Christopher Tolkien.
Christopher Martin vai aparecer lá
A família vai ter que juntar os manuscritos dele e lançar, né? Aí a Amazon
vai
faz.
Interpretar, e vai ter a polêmica. Ah, não, porque o final da série, no fim, não era diferente dos livros, ele que mudou a história, né? Vai virar uma coisa meio... Enfim, né? O fato é rolou toda essa treta em torno da série de Game of Thrones e assim, como eu disse na introdução, né? Essa é a primeira série derivada oficial da HBO, assim, né? Porque Game of Thrones é a maior série da história do canal, assim, é a maior audiência ever. Os números da última temporada são gigantescos, uma emissora que é premium, né? Não é nem TV a cabo, é TV a cabo premium, um valor a mais tem que pagar pra ter HBO, né? Então, o Ryan Condon é esse cara que ele já tinha uma amizade com o George R. Martin, né? Ele conheceu o George R. Martin em 2005 numa convenção de quadrinhos, sabe? Foi um rolê assim. É claro que ele foi meio chamado nessa vibe, assim, ele já era muito próximo do George R. Martin e ele queria alguém pra estar lá próximo, né? Essa série tem a primeira temporada, pelo menos, tem ele e o Miguel Sapochnik, né? Que é o diretor do Batalha dos Bastardos na série principal, né?
Não, o diretor dos melhores episódios de batalha da série. Verdade, todos são
exatamente.
Quase todos. Acho que 95% deles são do Sapotinho.
Eu vi ele no documentário falando lá da série. Ele dirigiu recentemente aquele filme, até tem episódio do cinemático aqui, o Finch, né?
O Finch é dele.
Da Apple TV Plus.
Coitado, aquele filme que, né, foi vendido pela DreamWorks pra Apple, né? Ficou meio perdido. Mas é isso, ele é um cara que... Ele virou essa mão fiel, assim, na produção de Game of Thrones. Eu acho que por isso que ele foi showrunner da primeira temporada. Mas ele já vai sair, né? Ele não volta pra segunda temporada como showrunner. Ele continua como produtor executivo. Mas falando assim, cara, decisão pessoal e profissional era melhor pra mim. Talvez porque ele chegou nesse nível desopilado também, assim. Tipo, não aguento mais, valeu, sabe? Vou pra, tipo, uma próxima.
Mas é importante dizer uma coisa assim, é normal isso acontecer, né? Tipo, tem diretores no mercado de televisão que eles são diretores que você chama pra ajudar você a desenvolver a linguagem visual da série. Por quê? Porque a série depende muito disso, né? Você constrói, né, todo o seu léxico visual. A série das networks americanas, né, dos canais abertos, ela ainda tinha aquele ritmo alucinado dos 22 episódios. Ainda tinha, falando como se tivesse acabado, né? Mas ela tem o ritmo alucinado dos 22 episódios. Ainda tem, por exemplo, aquele problema de que eles compram 9, aí depois eles compram mais 13, entendeu? Eles vão fazendo aquelas compras. É um ritmo que torna necessário, mais do que nunca, porque assim, é possível para uma série desse tipo, que ela é toda filmada antes de ser exibida, que em alguns casos inclusive seja feita por um diretor só. Acontece, a HBO tem vários casos disso, mas em geral você tem mais de um diretor, porque isso corta custo. O diretor começa a pré-produção e começa a gravar, e ele tá com o elenco durante, 10 dias. Enquanto isso, o outro diretor tá na preparação do episódio seguinte e aí tá tudo bonitinho. Quando esse outro diretor tá na preparação, já tá filmando com a equipe, o editor do episódio anterior tá fazendo todo o trabalho de pós-produção. Então eles vão formando uma linha de produção, né? E tal. Então,
eu acho que é uma coisa interessante, porque aí, além dessa informação de que o Chapunik, ele vai sair na segunda temporada, o Alan Taylor vira produtor executivo na segunda temporada agora também. Então, assim, eu acredito que eles estão mantendo, chamando esses caras que são veteranos de Game of Thrones, né? Alan Taylor digitou em vários episódios, até tentou ter uma carreira de diretor no cinema e não deu muito certo, né? Exterminador do Futuro, Gênesis, Thor, O Mundo Sombrio, essas botas são dele, né? Mas aí o cara volta pra ser esse cara que vai supervisionar o estilo geral da série, deixar a série no tom ali que o George R. Martin visionou ali, aparentemente, né? Então, assim, o Ryan Condal, assim, a série é criada pelo Ryan Condal e o George R. Martin. O George R. Martin é o cara que fez o pitch da série, a gente já chega nisso, inclusive. O Sapochnik foi realmente o cara que fez a infraestrutura ali da série enquanto lado técnico, produção mesmo, né? Então o Ryan Condal é o showrunner de fato, é o cara que tá ali na criação, tá ali no na supervisão e tá ali como showrunner. Ele é o cara que deu as entrevistas agora no final da primeira temporada, falando, ó, essa foi a decisão tal e tudo mais. Então ele é um nome que responde pela série e é um cara interessante, né? Porque assim, a galera tá
batendo muito. Sabe por que se chama showrunner, né? Porque quando acaba a temporada, ele tá tão cansado que ele fala, acabou, mas ele fala, esse é o showrunner pra caramba, as lágrimas e tal.
Caraca. O Merigo até franziu o seio aqui agora, tá olhando em
15 segundos de desenvolvimento de piada.
Temos que chegar na discussão, né? Mas o Ryan Condal, esse cara é interessante, né? Eu lembro, né? A gente viu no episódio passado, né? A galera falando do J.D. Penn, do Patrick McKay, que os caras fizeram a primeira série basicamente com o Senhor dos Anéis. Mas o Ryan Condal, assim, tirando o Colony, né? Que ele lançou com o Carlton Cuse aí pra USA Network, teve 3 temporadas, é um cara que também meio que nunca teve uma série de grande força, assim. E Colony foi meio a única coisa grande que ele fez. Porque fora isso, ele é um script doctor. Ele ficou muito tempo aí como o cara que fazia a primeira versão de roteiro, vinha pra consultar roteiro. Tanto que fez coisas como, né, o Rampage e o Hércules do Anne Johnson, assim. Ele escreveu versões desses roteiros, assim. E ele chega agora meio que com a primeira grande série dele mesmo é essa, assim. O Colony é uma série que ele fez com o Carlton Cuse lá atrás, que é um dos caras que criou Lost, né? Um desses caras importantes aí na história desse seriado que marcou aí a TV aberta americana. E aí ele chega no Casa do Dragão como amigo do George R. Martin, no que eu acho que tem que ser definido, né, no que precisa ser dito, pelo menos, que é a grande guerra dos 5 pitches, né, na HBO, para decidir o futuro de Game of Thrones após o final, né? Uma coisa que a HBO já está desenvolvendo desde 2015, quando tiveram as primeiras reuniões com o George R. Martin, né? Falaram assim, ó, o que a gente pode fazer pra continuar Game of Thrones depois Game of Thrones terminar, né? Porque essa série é a nossa maior série hoje, assim. Pode ser que é a maior série da história da televisão em termos de, cara, franquia, é uma coisa gigantesca. As pessoas têm um alcance absurdo nas redes sociais. E aí, assim, em 2016, né? Logo depois que anuncia a última temporada de Game of Thrones, rola essa negociação, assim, né? Eles colocam em desenvolvimento 5 projetos pra ver qual deles vai ser a sucessora de Game of Thrones no universo de Game of Thrones.
Ou seja, era tipo um Game of Thrones das séries pra ver qual delas ia conseguir ter o trono de ser a próxima série do Game of Thrones.
Quem ia assumir a linhagem, né? É basicamente isso, né? Uma grande dança dos dragões, só que com roteiristas numa sala de roteiristas, assim.
Daqui a uns 50 anos sai uma série ficcionalizando esse pitch.
É o The Offer, só que é o The Offer de Game of Thrones, né? Então, sei lá, né? O Noah Centineo vai fazer o George R. Martin, sei lá, né? Vai, vamos ver o que acontece. Mas assim, pra quem ficou curioso, né? Além da Dança dos Dragões, né? Que é o livro Fogo e Sangue, né? Que o George R. Martin lançou em 2018. A gente tinha em desenvolvimento o Conto de Duncan Egg, né? Que é um livro de contos aí desse cavaleiro que não representa ninguém. Uma série sobre o fim do Império Targaryen em Valyria. Então, antes dos eventos de Casa do Dragão, inclusive, né? Toda a história de como os Targaryen chegaram em Westeros e conquistaram Westeros, A Vida da Rainha Nymeria e a tal série sobre a conquista de Westeros pelo Aegon Targaryen, o Conquistador, né? Então eram essas cinco séries de desenvolvimento, sendo que duas vieram do George R. Martin, Casa dos Dragões e o Duncan Egg. No fim, acabou que Casa dos Dragões entrou em desenvolvimento, né? E aí entra o Ryan Condon junto ali pra tocar o desenvolvimento, e a coisa meio que foi a partir daí, sabe? A série basicamente se molda como a gente precisa contar uma história que seja imediatamente anterior a Game of Thrones, né? Porque a gente quer dar um tempo do final de Game of Thrones. Pô, tem que ser uma coisa que seja tão mais ou menos parecida com o que Game of Thrones tinha, né? Então, Casa do Dragão, eu acho que é o máximo que eles tiveram ali que fala assim, ó, isso aqui vai funcionar. Vale dizer, né? Não é a única série de momento agora, né? Eles aprovaram recentemente o Joey de Game of Thrones, que é a série sobre o Jon Snow, né? Então, porque isso vai ter que rolar, aparentemente, uma continuação de Game of Thrones estrelada pelo Jon Snow. E é isso, assim, é realmente o projeto da HBO pros próximos anos é ter essa franquia aí na programação deles o tempo todo, né? A série prime time deles é Game of Thrones, assim, é a coisa que vai render, é o Star Trek deles, né, basicamente.
Não, eu acho que tem uma coisa curiosa, especialmente curiosa, é que eles usaram a mesma música tema, eu acho especialmente bizarro.
É um brand, né? Foi meio assim, eles nem deram espaço pros caras fazerem uma coisa diferente, tem que ser o brand do Game of Thrones, assim, é o Domingote, né, basicamente.
É bom, só pra, né, gente, só pra dar contexto, é bom lembrar que esse expediente de fazer franquias é uma coisa comum na TV americana, tem as franquias do Law and Order, vários seriados encaixando e tal. Tem assim, na última década, aí teve CSI, né, que teve vários CSI, voltou de novo e tal. E na última década, a série muito bem sucedida nessa ideia foi o Walking Dead, que já gerou 4 séries já, né, quer dizer...
Ou o CW Verso, né?
É.
Então, assim, é uma coisa longa da TV, só que agora rola com o canal que é o Prime Time, né, o Premium da TV americana. É o canal que tá sempre ganhando todos os Emmys, todos os anos na... Então, assim... E, cara, também, maior série da HBO por uma reguada, né? Foram 200 milhões de dólares gastos só pra fazer essa primeira temporada, o que é o dobro do orçamento da primeira das últimas temporadas mais ricaças de Game of Thrones, né? Ou seja, são 20 milhões de episódios gastos por episódio.
Muito bem. Sinopse.
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 O início do fim da dinastia Targaryen em Westeros, 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones.
Só isso? É isso. A gente não pode dar spoiler, né?
Repercussão de Casinha do Dragão. Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova, quase a mesma nota do público, 84%, tá dentro da margem de erro aí, né? Para mais ou para menos. Metacritic, 69 de 100. Ô, Perestrasa, dá pra dizer que essa primeira temporada foi um sucesso, que surfou aí nas ondas de Game of Thrones, ou se esperava mais?
É tão sucesso que, assim, demorou o quê? 24 horas depois da premiere pra HBO renovar pra segunda temporada? Foi tipo,
saiu
o episódio, renovado.
Foi menos, hein? É, foi menos.
foi meio esse rolê, né? Então, assim, em números, né? O primeiro episódio foi a maior estreia de uma série da HBO aí na história, né? Foram 10 milhões de assinantes assistindo na noite do domingo ali, seja na HBO Max ou no canal HBO lá nos Estados Unidos. E dobrou o número na semana seguinte, né? E aí hoje, né, na exibição do finale, depois da exibição do finale, a HBO confirma que foram 9 milhões de espectadores só nos Estados Unidos que pararam pra assistir na noite do domingo. E esses números têm dobrado, né? Aparentemente tá chegando 209 milhões de espectadores a série inteira na primeira temporada. Então, assim, é gente pra caralho assistindo a série. A gente vê as redes sociais tomadas aí de reações empolgadas. E, assim, é impressionante o finale ter chegado muito perto dos números da premiere, porque o episódio vazou 2 dias antes, e nos Estados Unidos enfrentou concorrência fodida, né? Pegou a NFL, né? O Sunday Night Football, e a final da MLB, né? A final do beisebol americano. Então, assim, pegou eventos ali ao vivo, né? E ainda assim conseguiu ficar em 9,3 milhões ali. Foi meio realmente impressionante pra HBO, assim. Parabéns a quem investiu nessa ideia.
Muito bem. Então vamos falar aqui rapidamente opiniões sem spoilers. Vocês gostaram ou não dessa primeira temporada? Depois a gente parte pros spoilers. Quem quer começar? Lemaron, que começo. Consumiu tudo loucamente?
Vamos lá, gente. Por exemplo, você tá aí, né, ouvindo esse programa e pensando assim, mas será que eu devia ver essa série? Será
tô aqui.
Que eu gosto desse negócio aí de dragãozinho?
Tô me perguntando.
Game of Thrones, aquele monte de gente meio sujismunda ali o tempo todo. Né, aquelas maquiagens de pessoa suja e arrebentada.
As piores vale perucas da TV americana, basicamente. Piores...
Fica vendo disputinha de gente rica pelo poder do rei.
É, aí eu tenho...
gente feia sendo chamada de gostosa, né? Matt Smith aí tava bombando, né? Foi meio bizarro demais.
Aí é o seguinte, ó. É assim, ó. Pensa que é assim, é... My Brilliant Friend com dragões. Pensa caraca. Que... Não, mas aí pensa aí que é Succession com dragões. Também. É, você pode pensar que é Succession com dragões e tal. Mas a principal característica dessa série, sinceramente, agora sem brincadeira, é assim... Quando você olha para como essa série é estruturada e você olha para como era a série original Game of Thrones, tem uma característica interessante. É como se Game of Thrones fosse 5 séries reeditadas para se encaixarem. Porque aqui, na verdade, você vai acompanhar uma família. Tipo assim, é como assim, agora a gente, pô, as coisas aqui ficam em família, entendeu? Só que essa família não é muito unida e nem é muito oriçada. Bom, até é oriçada. E aí, eles essencialmente, você vai seguir essa família. Então, a série, ela naturalmente ela fica mais compacta e você não fica com aquela coisa de esperar um personagem aparecer, né? A gente ficava, às vezes, episódios sem ver os personagens que a gente curtia e falando, nossa, mas como é que, putz, desapareceu todo mundo? Então, a série, ela é mais compacta, ela é mais direta e tal. E é uma série que, realmente, assim, é tipo, assim, tem nojo de Zé Povinho. O Zé Povinho, a galera, nós, os seres humanos que vivem ali, ao redor da nobreza, não tem, a gente não tem espaço nesse negócio não, galera. Tipo, realmente é só a aristocracia mesmo, assim. Quando aparece...
Você tá dizendo que House of Dragon é o equivalente do Leblon do Rio de Janeiro em Westeros, é isso?
Não,
né?
Succession. Não, é o equivalente ao palácio mesmo. É o palácio do governo, é nesse nível.
É Succession mesmo, assim, tipo, é aquela coisa assim, a galera, quando a galera que não é aristocracia total se mete ali no meio, cara, vai se dar mal, vai ser atropelado pela aristocracia em algum momento e vai se dar mal. Então, assim, eu tava, confesso pra vocês que eu não tinha uma expectativa muito positiva, assim, cara, putz, saco esse negócio e tal. Mas eu fiquei muito bem impressionado, mas não apaixonado de cara. Acho que os primeiros 4-5 episódios são legais, você vai junto. Ela sempre é uma série, pra quem, enfim, pra mim que fui fisgado, ela sempre foi cativante pra mim. Mas eu acho que quando vira lá pelo 6º pra 7º episódio, ela assim, ela muda de patamar, assim. Os últimos episódios da temporada são muito bons. Assim, 7º em diante eu achei demais. Então, eu acho que é uma série que sempre é sólida, mas ela não é. Eu não acho ela brilhante, sensacional, com reviravoltas fora de série, como as pessoas ficam meio esperando de Game of Thrones. Mas quando ela chega ali do meio pro final, eu acho que ela pega velocidade, acho que ela construiu a... né, botou todo mundo no tabuleiro do jogo, né? E a coisa levanta voo. Eu gosto muito da reta final.
Literalmente levanta voo. Enfim.
Muito bem, e você, Marcelo?
Bom, como eu disse no início, a minha relação com Game of Thrones, ela é só de distância, né? Eu, na verdade, não é que eu não vi a série toda. Quando anunciaram a Casa do Dragão pra esse ano e não sei o que lá, eu resolvi, falei, pô, vou ver o Game of Thrones. Eu perdi a modinha na época e não é falta de interesse. Passou, eu não tinha HBO, na época dava muito trabalho baixar, aquelas coisas todas.
Inclusive, Marcelo, desculpa só falar rapidinho, mas isso é um ponto muito importante na relação de Game of Thrones com o público brasileiro. A entrada de HBO Max no mercado brasileiro é uma coisa que eu acho que ramifica ainda mais Game of Thrones, assim. Até então era isso, assim. Se você não tinha HBO, não é todo mundo que tinha HBO Go, né? Ninguém assina, ainda mais o aplicativo sendo aquela porcaria que era, né? Eu acho que o HBO Max, sim. Não querendo fazer propaganda pro HBO Max, né? Vamos, veja bem. Mas eu,
não, mas
eu
tá
vejo
no
essa
mundo,
importância,
tá no
assim,
mundo,
né?
É. E é por isso até que eu brinquei no início, mas não era tão brincadeira, do spoiler, porque é uma série que muita gente tá vendo agora. Pegou a promoção aí da HBO Max, vou ver Game of Thrones. Não à toa é uma das principais publicidades da HBO Max, né? É a série lá.
Mais que Friends, né, cara? Isso é impressionante.
Então eu entrei um pouco nessa leva. Pô, eu vou ver, tá bom, perdi a moda na época, no Casa do Dragão, não. Quero estar dentro, quero estar junto. Quero ver igual novela, capítulo final, emoção. Então eu vi. E nessa pegada, gostei muito, pra mim foi tudo quase novidade. Eu vi os primeiros episódios da primeira temporada do Game of Thrones pra sentir o clima, mas parei por enquanto, vou retomar agora. E aí nesse ínterim, eu me envolvi muito com os personagens e com as tramas. Pra mim era novidade, né? Quer dizer, eu não acho que Casa do Dragão seja novidade em termos narrativos. Nenhum. Mas ela é muito boa de acompanhar. Os personagens são muito fortes.
É sólida, né? O elenco é bom.
Isso, o elenco é incrível.
A maquiagem então, é uma merda, mas o elenco é bom.
As perucas são terríveis, né? Então eu acho que ela tem esse fator que é, você sente estar vendo uma coisa bem escrita, bem atuada, bem estruturada, bem organizada. Não é nenhuma grande novidade, mas ela te prende, a mim pelo menos, que não tinha apego àquele mundo, àqueles personagens. Continuo não tendo muito, eu só acho ela realmente muito acima da média dessas séries de fantasia. E enfim, eu não tenho muito a dizer sem spoilers, né? Porque depois eu quero entrar em alguns meandros. Mas essa impressão de quem não era seduzido por esse mundo é muito uma impressão positiva dessas tramóias de elite, né? Eu acho que ela é boa também porque ela não finge que ela quer mostrar vários lados. Eu acho que ela não é cínica. Ela não finge que vai mostrar o pobre. É só rico. É a elite, é o rei, é a rainha e etc. Então, também é isso. Embarca-se ou não. E é dragão, né? Dragão, botou dragão, é show. Então, como diria o Luiz Gino... Não, quem fala isso é o Chris.
É o Chris.
Show. Show. Então, dragão é show.
Não, é o melhor Game of Thrones desse ano.
Isso.
Exatamente.
Vai lá,
Pedro. Beijo pro Chris aí, contemplado, né?
Diga
cara.
Aí.
Cara... Assim, pra mim, né, Game of Thrones, eu tenho essa relação meio confusa, né, porque eu lembro que eu vi a primeira temporada e falei, não, eu quero ler os livros. Porque, tinha tempo e tudo mais, tava no cursinho na época, né, bote juventude aí na sua conta agora, sintam-se velhos. Mas, assim, eu lembro que eu fui ler os livros e falei, não, vou ler os livros todos pra depois acompanhar a série em louco. E depois eu fico em dia, aqueles papos, né, só que era isso, assim como o Marcelo, eu não tinha o contato com a HBO, assim, eu não tinha o canal HBO em casa, né, então... quando eu li os livros, né, e aí eu meio que morri na metade do quarto livro, porque o quarto livro é aquela bagunça, né, ele divide geograficamente a história, ele acompanha um grupo de personagens completamente meio whatever, assim, então você meio que sofre muito, eu acabei largando nessa época, e aí é isso, perdi o bonde, nunca mais acompanhei a série, mas eu acompanhava a história de longe, né, porque eu conheci os personagens, depois do terceiro livro, que é o Casamento Vermelho, né, você fica meio tipo, pô, eu preciso saber pra onde vai essa história, né? Então, eu sempre tive vontade e nunca parei pra assistir Game of Thrones completo depois da primeira temporada, né? Então, eu cheguei pra House of Dragon e falei, cara, tá aí, né? House of Dragon vai estrear, bora ver e tal, ainda curto esse universo e tal, e fui ver, né? Meio no pique do Maron, assim, sem grandes expectativas, porque é isso, né? A gente... Game of Thrones deixou de ser uma aposta da HBO pra virar a grande coisa da HBO, né? Tipo, é a grande expectativa, né? Então, zero entusiasmo. E eu concordo muito com o que o Maron disse, assim, eu acho que a série começa meio lento, e aquela coisa meio, tipo, eles não sabem muito bem como encaixar certas coisas, aí tem muitos saltos temporais ao longo da temporada, né, então você sente meio esse tateamento, né, da série pra se encontrar.
Minha companheira aqui, ela falou assim, gostei, mas não amei, essa era a frase dela, gostei, mas não amei, curti, tô vendo e tal, mas não é que nem Game of Thrones que eu fui arrebatada.
Foi verdade. Muito assim. Tinha exato. Essa sensação.
E Game of Thrones também tinha esse payoff na certa final, né? Muitas coisas impactantes em sequência, né? E assim, é o que eu falo, uma coisa, né? Eu não pude participar do cinemático do Senhor dos Anéis, mas eu acho interessante como as duas aconteceram ao mesmo tempo, as duas tiveram desafios muito similares, né? Mas assim, no caso de Game of Thrones era mais difícil no caso do dragão, por quê? Cara, eles tinham que reviver o hype de Game of Thrones depois do desastre que foi a reta final da série, né? Essa espécie de trauma coletivo que foi o finale da série. Muita gente revoltada com aquele final, não curtiu, decisões que deixaram a galera à pressa pra resolver as coisas, uma série muito complexa de tramóias e ramificações políticas, né? Enfim, existia um desafio de trazer Game of Thrones de volta ao noticiário pop, né? E assim, a gente viu que o que pode acontecer quando a série não acerta, já viu acontecer com várias coisas. Mas assim, eu gostei de ver as duas séries juntas, eu acho que são duas séries muito diferentes, eu acho difícil compará-las, eu acho que o Marcelo concorda comigo nesse aspecto. Assim.
É, eu também vi juntas. Então... A gente comentava juntas, inclusive. Assim, confesso...
Não, episódio,
mas eu vou fazer uma rápida ressalva. Confesso que lá pro quarto ou quinto do Caso do Dragão e o quarto ou quinto do Anéis Poder, eu em um momento comecei a misturar os personagens. Aí eu parei uma, adiantei dois de uma, Aí esperei aquele intervalo, falando, agora eu atualizo a outra. É muito personagem.
Casa Dragão complica muito a vida também, né? Porque é muito personagem de nome igual, né? Tem irmãos gêmeos idênticos nessa série, ainda pra complicar tudo, de nomes idênticos,
assim. Não, e aqueles cabelos, né? A certa altura aparece um determinado personagem, a gente vai falar daqui a pouco, que é igualzinho o Matt Smith, aí complica tudo.
Aí ferrou. É, então, você fica feliz quando acontece certos eventos, você fica meio, ah, que bom, agora eu posso identificar porque tá na cara dele, que é, tipo, é outro personagem, né? Mas, assim, o que eu gostei de Casa do Dragão, né, é que é uma coisa que o Maron comentou, né? Game of Thrones é o jogo político extremo, assim. Você tem todo o cenário de Westeros, todas as complicações políticas, você tem vários personagens pra dar vazão a toda aquela... O que exatamente dispara certa coisa que vai afetar o outro lado do reino, né? O que afeta Porto Real vem lá de Westeros. Uma coisa que aconteceu lá atrás, no primeiro livro, tem consequência lá no quarto livro, sabe? Então, assim, esse jogo político é o grande atrativo do Game of Thrones. No caso de Casa do Dragão, é o que eu chamo de um potpourri de Shakespeare, né? Porque é como se alguém pegasse todas as tragédias escritas pelo Shakespeare, combinasse numa série e fizesse melhores momentos, assim. Porque ainda mais nessa estrutura de... A gente não vai fazer em tempo real essa série, a gente vai realmente pegar os melhores momentos, a gente vai realmente retratar. E assim, nesse caso é bom falar, né? Assim como Anéis do Poder, e aí é uma outra semelhança. É uma série que a gente já sabe aonde essa história vai parar, né? O começo de Game of Thrones, ele já entrega o final de Casa do Dragão, né? Que é... Os Targaryen acabaram, a Dani é a última descendente, ela tá lá em Valíria, de novo, no outro lado do Mar Estreito, né? Então, assim, a gente sabe que algo deu muito errado, aquela casa caiu e ela não mais é a toda poderosa de Westeros, né? De Westeros, enfim. Então, assim, eu me divirto muito quando a série ela aborda isso, trabalha muito bem uma chave meio salafrária, assim, meio de tipo, cara, olha, os ratos na parede, ó o reino caindo em mãos ali, sabe? Umas brincadeiras assim. E é isso, né? Tudo que o Marcelo e o Maron falaram, né? O elenco muito bem produzido, a produção gigantesca, você realmente vê os 20 milhões de dólares por episódio que eles gastaram ali, né, tipo, efeitos realmente estonteantes, aquela cinematografia da HBO que é Prestige TV, né, por todo lado, TV de Prestige pra tudo, onde você vê.
Apesar do escuro criticado de novo, né?
Cara, impressionante.
De novo.
Inexplicável.
Mas, Maron, uma entrevista ontem do executivo, eu acho que é o que o Pedro citou, ele veio com uma conversinha elitista de que ele admite os problemas porque a edição da série é feita para altíssima resolução em 4K. Então, pessoas que têm equipamentos inferiores não conseguem ver as nuances. Ele mandou essa, cara.
Gente,
aí é foda,
não,
né?
Não dá. Assim, tipo, eu tô longe de ter uma televisão fora de série, mas a minha televisão é 4K. Não é isso. Assim, eu acho que tem. Sabe, tipo, não é isso. Hoje em dia, certamente os assinantes da HBO, muita gente tem 4K e tá reclamando, assim. Tem um problema na maneira como eles construíram esse negócio. E tem uma coisa, assim, que é irritante. Não é a primeira vez que isso acontece. E nessa temporada tem mais um episódio com esse tipo de problema, em que parece que eles, assim, esquecem que eles estão fazendo um produto que não é...
Pro cinema, né? Não é pra ver um templo, a
não,
série.
Não, é assim, que vai rodar na casa de pessoas que têm configurações diferentes de brilho, né? Quer dizer, você vê que um videogame, por exemplo, quando você começa um videogame que vai ter esse tipo de discussão, ele cria um gabarito inicial pra você ajustar o seu brilho, contraste e tal, para que ele garanta que você vai conseguir assistir aquilo. Aí, junta isso tudo, o problema de compressão, tá, desses streamings para lidar com cenas escuras. Porque o que acontece que as pessoas não entendem às vezes? As cenas escuras, né, na hora que você faz a compressão, o que a compressão desses sistemas faz? O que ela faz? Ela pega os pixels todos e fala assim, quais são os pixels que estão visivelmente mudando? E aí ela faz o seguinte, pô, se esse pixel aqui está mudando muito pouco, eu faço uma conta aqui e economizo, eu mudo menos esse pixel e aí perde a qualidade. Então, assim, quando você está num lugar muito escuro, e você tem menos visibilidade naturalmente, essa compressão começa a fazer um monte de bobagem. Então, cara, sem sacanagem, eu assistindo, aí chegou um momento que eu falei, eu ia falar assim, cara, o que foi que aconteceu ali agora? Ah, sei lá, vamos esperar, daqui a pouco a gente entende.
Olha esmiuçando, né, tipo...
E pra piorar um pouquinho, as cenas de noite americana, ou seja, eles filmaram de dia e colocaram na pós-produção à noite. Na compressão, que o Maru explicou muito bem, isso já era. A famosa cena que foi divulgada da Rhaenyra com o Daemon no deserto, a foto é clara e de dia. E a cena é à noite, você não vê nada. E eu achava que eu tava com problema de vista. Falei, não, deve ser eu. Aí eu fui na internet e todo mundo reclamando, enfim.
Não, e a HBO Max ainda tem uma compressão horrível, viu, gente? Desculpa tem, falar assim. Eu vejo no 4K e fica meio fraco.
Não, a HBO Max melhorou muito em relação à HBO Go, mas ainda não é.
É porque já é.
Não é a Apple. A Apple tem uma compressão excelente.
É, eu acho que o catálogo da HBO é realmente. Da HBO Max é muito bom. Mas eu acho que o aplicativo não tá à altura ainda do que você espera do catálogo.
Não é HBO, né? It's not TV, mas também não é HBO, não.
É da HBO Max que eu tô falando.
Né? Bom, vamos pros spoilers. Mas é isso,
eu acho que vale deixar pros spoilers. E antes da gente ir pros spoilers, é só falar, né? A Negronis, Bagliato e Prosecco, né, gente? Pelo amor de Deus. É isso.
Que é isso?
É a fala da Emma Darcy, o meme gigantesco aí que circulou.
Mas eu não sei falar em valeriano.
É, verdade.
Spoilers!
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 Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent breed is people!
Muito bem, vamos lá. Atirem à vontade.
Vamos
aí.
Vamos lá, Merigo. Tapa os ouvidos isso, aí, porque já fala do MacDragon.
Faz a Dragô aí, ó.
Não, tem uma coisa que eu acho que ajuda muito essa série, que é o seguinte. Você, ainda mais nessa temporada, você realmente, não sabe quem vai escapar. Quando algum personagem tá sob algum tipo de ameaça, você fala assim, não sei o que vai acontecer agora. Eu realmente não sei.
Todo mundo ali vai morrer. Porque, né? Elas passam 200 anos antes da original.
E a história não deu muito certo, né? A gente sabe, né?
Mas concordo ao mesmo tempo. Assim, e isso me
não
incomoda.
Não são elfos. Eles não são elfos.
Isso me incomoda nas prequelas. Porque assim, mas vai dar merda. Mas eu acho assim, cara, neste episódio, eu olho e falo assim, cara, eu não sei o que vai acontecer direito com alguns dos personagens. Alguns personagens falam assim, tem mais ainda, mas outros falam assim...
Trabalha bem isso, porque ela tem muitas mortes repentinas, né? Muitas mortes que você piscou e fala, peraí, cortou a cabeça do cara? É muito
não,
rápido.
Gente, o Viserys, poxa, eu não imagino... Sacanagem, viu, cara? O Viserys, eu quero estar esperando ele morrer, na verdade,
o Viserys,
desde o primeiro episódio,
cara,
o cara tá assim,
ele é o final,
né,
do retorno,
cara,
do rei o tempo todo, ele nunca acaba.
Ele não morre, cara! E você assim, agora foi... Não foi. Não, agora não, gente, tô envenenando ele. Não morreu.
Não, tem um momento na virada de tempo que ele cai no chão, né, na festa lá.
Eles mataram ele no episódio? Esqueceram.
Não, assim, tanto que quando o episódio que ele finalmente morre, eu falei, não, precisa ver o próximo episódio pra ver se ele tá realmente morto, né?
Mas a morte dele é tão marcante pra série que é o único episódio que não tem passagem de tempo, né? Entre o 7, o 8 e o 9, ele começa literalmente minutos depois que ele morre. Falei, pô, agora é sério, hein?
Parabéns ao Paddy Considine, né, cara? Porque realmente, assim, o George Martin curtiu muito, falou, olha, é melhor que o personagem que eu construí no livro e tal, mas, assim, ele realmente é a grande âncora dessa primeira temporada, né? Porque, assim, os problemas vão mudando, e, assim, a atriz que faz a Rhaenyra jovem e a Emma Darcy depois, né? A Olivia Cooke também é ótima também, mas, assim, eles têm essa modulação, e a gente sabe que a série, em algum momento, vai começar a tratar dos filhos, né? É o mesmo problema do For All Mankind, eles vão ter que passar o bastão pros filhos, e aí tem esse problema que a gente não sabe filho de quem é nessa altura do campeonato. Você só olha, inclusive, quando o Aemond perdeu o olho, eu falei, graças a Deus, esse maluco perdeu o olho, porque agora eu sei que é o cara, né? Não tem como, né?
Ó, e só pra fazer uma justiça aí, a Millie Alcock, que é o nome da Rhaenyra da primeira fase, viu? Grande atriz,
nossa,
revelação,
muito,
hein?
Ótima.
Nossa, e assim, é muito foda, né? O Paddy, ele é o cara que não aguenta mais, né? Desde o primeiro episódio, assim, ele é o dono da frente ampla que não deu muito certo em Westeros, né? Ele tenta fazer até o último minuto ali, falando, não, sejam amigos, a gente precisa manter o reino em movimento e tal, né? E, cara, o ator realmente, né? Ele constrói um personagem que realmente dá vazão a esse sofrimento emocional, físico, essa extenuação que ao longo das décadas a gente vê acontecer. São 20 anos do personagem ali e ele realmente...
Mas eu acho que, assim, primeiro essa coisa de que o elenco tá muito bem, muito bem.
Tá calibrado.
É outra
foda.
Coisa importante...
É o HBO, né, cara? O casting deles é inacreditável, assim, toda vez, assim, não tem como.
Mas outra coisa importante que favorece a série, né, é um grande acerto da primeira temporada do Game of Thrones que se repete aqui, que é assim, eles estão dando saltos no tempo, mas assim, quando eles estão naquele momento, eles estão naquele momento. O diretor vai se dar o trabalho de mostrar detalhes, não tem preguiça, né? Então assim, eu vou mostrar a Alison roendo unha e se machucando e se punindo. Eu vou mostrar
fazendo o pack do pezinho do maluco lá também.
A hesitação dos personagens. Eu vou mostrar. Tudo isso é muito, muito, assim, é mostrado com muita calma, com parcimônia, construído. Porque quando as coisas começam a pegar fogo do sexto episódio em diante, não é literalmente, né? Enfim.
Não, do quinto, né, também, né, cara? O casamento da Rainha isso, já isso, é muito tá foda certo. Aquele episódio.
Mas quando as coisas começam a realmente levantar voo, eu não consigo sair de porra, toda merda de metáfora que eu uso tem uma piadinha pra usar. Quando as coisas começam a acelerar, né? Cara, você construiu o mundo se estabeleceu e, cara, tudo é incrível, assim, tipo, cara, a maneira como ele fala, eu não quero tomar nenhum tipo de narcótico, eu quero estar consciente porque eu preciso, mais uma vez, lutar pela minha filha, porque ele tem uma coisa com a filha que é um negócio fora de série, né, tipo, ele é...
Que é um
ele
tema
faz
da série,
tudo pela
né,
filha,
assim,
né?
É uma coisa que eu acho que vale dizer, né, a série abre com a morte da mulher dele, que é uma violência, né, assim, ele mata a mulher, de certa forma, não é de certa forma, ele realmente mata a mulher naquele esforço de salvar o filho dele, e a série termina com o aborto da Rhaenyra, que é aquele
não, e que é
sempre mais abusado, né, que é um tema do Game of Thrones que a galera discute, né.
Não, também. É que é o momento dela, enfim, sei lá, série escrita por homem, né, fazer o quê?
Mas, é, foda, tem isso.
Mas assim, dentro desse contexto, é o momento dela demonstrar a força dela, né, tipo, não, assim, tá vendo isso aqui, que derruba mulheres à torta e direito, principalmente nesse tipo de série aqui, né, tudo que tá acontecendo e tal, mas assim, ela se recusa, porque ela sabe, né, que alguma coisa pode acontecer, alguém fala assim, agora vai lá, tira a criança e mata a mãe, ela, não, ninguém, eu vou fazer isso aqui, sai daqui, ninguém vai tomar essa decisão por mim, e ela toma o controle da situação e ela fala, ninguém vai mexer aqui eu vou tomar cada decisão, não sei o quê. Eu acho que é uma demonstração dela de força mesmo, assim, tipo, olha, eu tô no controle.
Eu acho que tem uma outra coisa também, Maron, né, complementando, ela nega o que aconteceu com a mãe, né, como a mãe teve uma interferência brutal.
Não, é a agência, é a demonstração de fazer, eu tenho agência, eu vou tomar a decisão, ninguém vai fazer isso por mim. Acho muito foda, muito foda.
A decisão do marido matou a esposa, a decisão das doulas, né, foi cumprir a vontade do marido. Ali ela diz, não, se acontecer alguma tragédia comigo nesse parto, a responsabilidade é dela, né? Então é interessante, porque ela realmente faz esse contraponto com a morte da mãe.
Eu acho que a série também fez... A galera tem reclamado nos últimos episódios das alterações, né? Leves alterações ali de tom e de decisões, né? Tanto que a morte do filho da Rhaenyra, né? Nos livros é premeditada, né? O garoto que o Aemon mata por querer mesmo, né? Porque o dragão ficou descontrolado. Mas assim, eu acho que eles, sabe, Game of Thrones tem esse histórico, House of Dragon também tem esse histórico de cenas que pesam muito a mão na violência mulher ali, pra deixar clara a violência, uma coisa que a HBO tem historicamente também, né, Deadwood, Sopranos, um monte de série aí que adora o uso do estupro como metáfora, toda aquela merda de sempre. Mas eu acho que nessa série, né, eles realmente perceberam, e tanto que a Sarah Hayes, né, o Ryan Condal fala em entrevista agora nesse final, e falou assim, olha, 85% da série foi escrito junto com ela, assim, a gente escreveu junto essa série, porque não tem como, né, são duas mulheres protagonistas, né, não tem muito o que ser feito ali nesse caso, um homem escrever as duas ficaria muito tosco, mas a forma também como eles trabalham a Alicent na série, né, tipo, ela não é tanto que toda essa virada de colocar o Aegon no trono, né, parece que nos livros é feito porque é realmente premeditado, ela forçou mesmo o Aegon, e aqui é meio, fica essa dúvida, né, porque ela interpreta errado a fala do
não, marido. Ela ouve ele dizer o que ela queria que ele dissesse, né, ela exatamente, basicamente, né? Ele tá delirando e falando com a filha, sem entender que ele tá falando pra Alicent, e ela entende o que ela quer.
Como pode, né? O Westeros é um grande problema de interpretação de texto, né? A galera não sabe brincar nesse
e
momento,
e a cena,
né,
me parece muito clara de que é isso que o Mauro falou. Ela, em certa medida, ela se convence de que ele está dizendo o que ela acha que ele tá dizendo. Mesmo que ela possa duvidar, porque a impressão, a cena, ela é muito boa, e a Lyva Cook arrebenta ali, né? Porque ela faz a cara de... Ele tá falando isso mesmo? Não, peraí, será? E aí ela, tá bom, acho que é. E ela meio que não pergunta de novo também, né? Ela sai da sala e se manda. E eu
só
acho que ali...
colocar o travesseiro por cima, assim, né? Tipo, já ouvi.
E aí tem a grande cena da morte dele, brilhante também. Então, assim, a guerra é desencadeada por um entendimento oportuno. Se é maldade ou não, eu acho que é legal da série deixar isso um pouco de lado. Mas é oportuno. Tanto que isso vai gerar os problemas depois que quem questiona vai dizer, ué, mas só ela ouviu? Então não acredito. E aí vai morrer. Não,
e,
vai
dar... e é muito engraçado, porque quando ele começa a falar, na verdade, assim, estava muito bem colocada a pista de que aquilo ia acontecer, porque a filha faz a pergunta, ele não responde e aquela coisa se repete, vai voltar depois. Mas quando ele começa a falar a frase, eu juro você, eu achei que ele fosse falar pra ela que ele achava que as crianças eram bastardas. Tipo assim, ele fosse admitir, porque ele nunca admite. Ela. Mas ela pergunta pra ele...
No trono, no leito de morte, né?
É, mas é que ela pergunta pra ele anos antes, ela perguntou o que ele achava, e ele fala, não, mas a natureza, não sei o quê. E ele desconversava. Então, assim, eu achei que naquele momento... Porque, assim, na verdade, você tá esperando que, assim, vai acontecer alguma coisa que vai jogar uma contra a outra de vez, né? É óbvio que é isso que a gente tava esperando. O que aconteceu, eu não sabia exatamente. E ele dá os componentes pra esposa entender o que ela quiser. E eu gostei pra caramba.
E é legal que não tenha sido isso também, né, Marol? Porque enfraqueceria um pouquinho o personagem. Passou a vida super toda, inteira, defendendo a filha, fazendo vista grossa ali pra questão.
Assim como eu acho muito bem construído, e aí falando agora do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro aí, que é o grande evento final dessa primeira temporada, né, que é o dragão fazendo o McDragon aí com o filho da Rhaenyra, que seja um evento não causado por premeditado, né? Tipo, é uma brincadeira de criança que desencadeia a guerra, sabe?
É brincadeira um também perfeito, não, né? É um bullying.
É um bullying. Mas assim, eu acho que tem uma...
É que eles não estavam brincando. Ah, que legal. Não, o cara tá aterrorizando o moleque e a coisa perde o controle.
Crianças no controle de coisas maiores do que elas, né?
Exato,
o fato que o Aemond tem o controle do maior dragão de Westeros naquela época, né? Pô,
mas, gente, é pior, né? Se vocês pensarem bem. Porque, assim, na verdade, realmente é muito louco, porque não tem desculpa o que ele faz, né? Não é só porque é bullying. É porque, assim, ele fez isso. Ele perde o olho da primeira vez porque ele fez isso quando ele era moleque. Ele vai, rouba o dragão de outra pessoa, chega e ele é um escroto de primeira linha porque ele sai estapeando as meninas que vêm reclamar com ele. Os garotos vão em defesa das meninas ali, se juntam e tal. E aí ele se machuca. Porque ele luta muito melhor do que todos eles. Ele é um lutador superior a todos eles ali. Se realmente a luta fosse de igual para igual, ele ia atrocizar qualquer um deles ali. Ele é muito mais parecido com o Daemon.
É, literalmente, né? Fisicamente é o mesmo garoto. Graças a Deus perdeu o olho, né? Senão fudeu.
E aí é muito louco. Porque assim, aí, anos depois, quando aquela situação começa... Olha, de novo, como é que esse negócio funciona. Você entra naquela situação, fala, tá acabando o episódio e a temporada. Você fala... Eu fiquei assim, porra... O que vai acontecer agora, né?
Eu acho
muito maneiro. Eu acho isso, assim, é algo que eu adoro nessa série, nessas séries, mas nessa linha de séries. Eu entrei naquela cena assim, qualquer um que mate o outro vai causar, assim, vai ajudar a causar a guerra final, assim, né?
Vai disparar a guerra,
então, assim, qualquer
jeito.
Um dos dois que morrer ali, fudeu, não tem saída. Se o lourinho do mal, se o pseudo Daemon morre depois de ter perdido o olho... Ah, enfim, já era o suficiente pra aquilo ali virar uma merda gigantesca. E eu, durante algum tempo, falei assim, cara, o garoto... Porque o garoto foi esperto, ele se enfiou no penhasco, onde o dragão não conseguia entrar. Eu falei, pô, que maneiro, o garoto foi esperto, ele vai fazer alguma coisa, vai matar esse cara e vai dar merda. Aí, quando ele sai, eu falei, não, eu controlo! Ele acabou! Eu não acreditei que acabou o episódio. E assim, sabe qual é o pior de tudo? Meu filho estava do meu lado vendo nessa hora, ele parou do meu lado, ele não estava vendo comigo, mas ele para do meu lado, para. E assim, eu fiquei com cara de idiota, não sabia o que dizer. Eu falei assim, ué, ele comeu o outro. Eu falei...
É computador, mentiria, relaxa, não é pra TV, assim.
É efeito especial, tá? E eu falei...
Depois de Barô expondo seu filho ao filho do predador, agora Barô expõe a casa do dragão, né?
Porque é engraçado, ele tá fazendo outra coisa, de repente ele vem, acho que ele viu que tinha dragão, ele achou legal... Aí ele viu, ele chegou exatamente nessa hora, eu falei, caraca, eu tô ferrado, como é que eu vou explicar? Mas ele assim, ele pegou e acho que ele não entendeu o que tá acontecendo, eu falei, puta.
Mas eu acho que é isso, assim, eu sinto, né, que há momentos altos e baixos ainda, assim, eu acho que, por exemplo, no episódio não é uma coisa que eu curto tanto quanto o décimo, por exemplo. Porque, de novo, essa coisa do George Martin dividir geograficamente, né, ele sempre tem essa tara de fazer o geográfico, né, não, uma grande coisa aconteceu, agora vamos ver este lado primeiro, depois este lado depois, né. E eu não sei, eu acho meio... às vezes meio truncado alguns episódios da série, né? Por exemplo, o episódio da batalha do Daemon lá no começo, né? Que ele vence o Crab Feeder, né? Eu acho muito chato, é uma coisa que não entrega nada, assim, e meio que mata o vilão inicial da série, meio sem qualquer muita graça.
É,
assim,
e parece, sabe? Que ele tá andando em círculos, né? Ele tá construindo a personalidade do Daemon pra gente. E eu acho também uma coisa legal de ser uma... Só juntando isso, porque você tá vendo que o Daemon é mais complexo do que parece, né? Quer dizer, eu achava que o Daemon ia matar o irmão.
A galera se apaixonou pelo Matt Smith, né, Maron? Acho que tá tendo esse problema, né?
Não, assim, mas eu achei que o Daemon ia, por exemplo, matar o irmão, fazer a merda, não. Ele rosna, mas ele, na hora de morder a família dele, pelo menos diretamente, ele pensa duas vezes e não faz. A cena dela indo buscar o ovo da mão dele é muito legal por causa disso. Tipo assim, na hora que ele podia matar ela e resolver todos os problemas dele, né? Ele não faz isso. Isso ele não. Esse limite ele não consegue passar. E quando...
Assim como a irmã, a prima do Viserys, né? Que ela podia ter matado a dança dos dragões inteiros no episódio, ela não faz. Exato. Né?
Não, aí tá. E aí eu acho a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, essa cena ela é anticlimática, né? Porque
muito anticlimax.
Eu assim. Porra, e agora? Né? Mas ao mesmo tempo, ela fez o que ela fez a vida inteira. Ela é a pessoa do autocontrole. Ela. Eu acho até que eu entenderia se ela naquele momento...
Ela não quer ser o scapegoat, ela não quer ser o bode expiatório do rolê, né? Isso que eu acho interessante.
Eu achei que ela fosse, naquele momento, fazer tomar uma... Assim, eu não achei que ela fosse matar todos eles, porque ainda tinha história pra rolar, e assim, tem que ter um conflito. Mas eu achei que ela fosse matar alguém, porque o que estão fazendo com a sobrinha dela é exatamente o que fizeram com ela. De novo, né? Tipo assim, mais uma vez... Alguém chega e usurpa o trono de uma mulher, tenta usurpar pelo menos, né? O trono de uma mulher que tinha o direito definido a partir dali. Então, tudo bem, né? Que a pessoa que definiu aquele direito foi a pessoa que usurpou o trono dela. Então, assim, eu achei que naquele momento fosse a hora que ela fosse, tipo, cara, agora eu não vou deixar isso acontecer de novo, agora eu vou chutar o balde. Mas ao mesmo tempo, cara, ela era a pessoa. Ela é a pessoa ponderada, ela é a pessoa calculista. E ela fala assim, essa guerra não é minha. Não é meu trono que estão roubando, eu vou voltar pros meus filhos.
E isso vale pra Rhaenyra também, pra própria Alicent, né? E eu acho legal que o finale seja justamente os filhos que disparam isso. Ainda mais porque a gente sabe, né, pelo que a gente entende, né? Os filhos vão ter uma posição fundamental nessa série mais pra frente, né? Não vai dar pra seguir a Rhaenyra e a Alicent até certo ponto. E aí os filhos é que vão acabar com tudo, né? A série, eu acho que o finale é realmente essa queda final da Casa Targaryen. E talvez o Robert Baratheon, né, assumindo o trono, etc. Mas, enfim, eu acho que existe essa força, né? Esse controle da série, eu acho muito interessante que eles realmente desenvolveram a série já pensando, não, a gente vai ter uma segunda temporada, calma, a gente pode fazer isso com calma. E não é naquele pico Westworld que é tipo, puta, vou fazer um teaser do teaser do teaser do teaser, assim. É realmente, preparou todo o tabuleiro como o Game of Thrones fez lá na primeira temporada. Fez todo o tabuleiro na primeira temporada pra desenvolver e chegar nesses clímax que a galera quer muito, né? Enfim. No mais, eu acho que antes da gente ir pras notinhas e o Merigo puxar aqui... Só dizer, Rhys Ifans, né, cara, tá outro jogador valioso aí que a gente meio que deixa esquecido, né, porque ele é tão na brincadeira ali, ele fica meio esquecido, mas ele é um personagem muito bom e que não é Targaryen, né, eu acho que é um puta
safado! Desculpa.
Safadíssimo, né, o homem mais oportunista de Westeros naquela época, né, puta merda.
Ele queria era meter a mão, né.
Ah, caraca, essa foi boa, puta merda.
Aliás, último comentário... Ter visto os primeiros episódios do Game of Thrones, antes de começar a Casa do Dragão, me ajudou a entender o tal do The Hand. Porque eu ia dar uma boiada, assim, eu demorei um pouquinho. Aí no Game of Thrones, como isso é logo no início, né? Porque o disparador do Game of Thrones é a morte do Mão, lá do rei. Aí eu já tava familiarizado. Ah, não, beleza, não, Mão,
mas legal. Ele é o primeiro-ministro.
Ele é essa figura que garante, por exemplo, que um rei jovem... Por isso que eu falei assim, cara, dane-se que é um rei jovem. O rei jovem, ele basicamente, o que importa no fim das contas é a renda, é a mão do rei. A mão do rei é o que vai resolver tudo. A mão do rei é o cara mais experiente que ele traz pra garantir que ele não vai fazer uma merda gigantesca. E sempre se fode, né? Dá sempre no mesmo.
E de novo, um rei jovem e psicopata, né? Eles realmente foram espertos em fazer essa conexão com o Casa Dragão, porque de novo a primeira temporada termina com um rei psicótico, né? Que é o novo Joffrey, né? O Aegon aí novo, né? Então...
Notinhas? Começa aí, Ale. 0 a 5 estrelas.
3 estrelas e meia.
Gostei. Gostei. Maron ponderado, sempre bom.
E você, Marcelo Miranda?
Olha, também vou de 3,5. Gostei.
É, tem espaço pra melhorar.
Gostei, mas não amei. Sólido.
Já começa
não, só. Não, 3 é muito pouco. 4 é demais. Mas 3,5 é bacana.
Cara, eu vou seguir os relatores aqui. 3,5. Porque é isso. Eu acho que a série ainda tem muitos altos legais, mas alguns baixos que incomodam. Assim como o Senhor dos Anéis teve isso também. Isso que eu acho interessante. Duas séries eu gostei bem, assim. Mesmo falando assim, cara, há espaço de melhora. Há espaço para chegar a altos maiores. Mas assim, os altos que as duas séries tiveram nessa primeira temporada são realmente muito valiosos, assim, né? E aí, né? Finais que deixam a gente realmente interessados em ver a segunda temporada, né? No caso
mas, do Senhor dos Anéis. Mas, ó, já que esse episódio também é um desagravo de vocês dois com o episódio do Senhor dos Anéis, mas eu tô bem satisfeito com uma coisa que é o seguinte, porque, assim, eu dei 3 estrelas pro Senhor dos Anéis e dou 3,5 pra esse aqui. Eu achei que o resultado final, pra mim, da primeira da temporada do House of the Dragon e o Senhor dos Anéis, eu achei isso, exatamente isso, sabe? Eu achei um pouco melhor do que a soma do Senhor dos Anéis. Eu gostei mais, assim, acho que no final eu fiquei mais empolgado. Eu curti o Senhor dos Anéis, mas eu gostei mais.
A grande diferença dessas séries, no fim, é uma só. O marketing da HBO é infinitamente melhor que o da Amazon Prime, não tem jeito. A Amazon não sabe vender a série, cara, é impressionante, assim, aí fodeu, né?
Média 3,5, certo?
Nem teve média, né? 3,5, unanimidade, é por aclamação.
3,5, unanimidade.
3,5, coração, assim, né? E, cara,
muito bem.
De novo, curioso pro próximo ano, né? Porque com certeza a série estreia ano que vem.
Lembrando que os showrunners anunciaram hoje que não tem recast, que agora a série vai seguir em tempo cronológico, sem saltos temporais, o elenco é o que está lá, quem sobreviveu.
Não, assim, e assim, saltos temporais, assim, é bom que as crianças espicham rápido, né? A gente já viu isso em Game of Thrones. Assim,
que se virar
é fácil
isso.
Dar um saltinho ali agora, sabe? Não é tão difícil quanto na primeira temporada.
Então é isso. O programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente lá no cinematico@b9.com.br ou, mais ainda, deixa comentário nas nossas redes lá no Instagram, no @cinematicopod, concordando ou discordando das opiniões aqui, sempre com carinho e jeitinho, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, Alê.
Mas eu quero saber antes de acabar se o Merigo se convenceu.
Ele não ouviu a gente.
Os spoilers, eu baixei aqui o áudio, eu não queria ouvir os spoilers, mas eu tinha interesse desde o início em ver a série.
Você vai curtir, Merigo.
Mas não tô super empolgado, mas acho que eu vou gostar mais do que Senhor dos Anéis, que foi difícil, me arrastei ali.
Força, Merigo, vai dar
força. Certo. Força, Merigo. O segundo turno vai passar e você vai conseguir ver a série. Vai tudo certo, a gente acredita.
Então tá bom. Beijo, viu?
Tchau.
Beijo, tchau.
Beijo, gente. Tchau.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.